peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts.
Olá a todos e sejam bem-vindos ao Salt Peanuts. Estamos de volta para mais um dos nossos episódios em que discutimos aqui uma com a outra o que é que andamos a ouvir, discutir, num bom sentido, atenção.
Sim, no melhor sentido.
Partilhamos aqui entre nós e também convosco. Estamos ainda em janeiro, isto é aquele mês que nunca mais acaba, não é? Uhum. Estamos alguns no dia 43 de janeiro. Para compensar, ou não, trouxemos um episódio assim especial e também bastante longo, assim para, uhum, para combinar com o mês de janeiro. Sim. E tu trazes logo aqui qualquer coisa também nesse sentido.
Sim, eu acho que temos que contrariar aqui a ideia de que janeiro é muito longo. Muito longo, estamos sempre todos doentes, eu ainda não estou a 100%. Mas lá está, também temos canções longas desta vez para, e um episódio mais longo do que o habitual, para compensar este mês longo de janeiro. E eu vou começar aqui com uma coisa, uma escolha que acho que se abriu aqui um bocadinho a caixa de Pandora, porque tenho ouvido muita música japonesa, enfim, o Sakamoto, já trouxe os Kikaga Kumoyo há uns tempos, depois trouxe no Natal o Takahashi.
O presente,
é verdade. E então, não sei, comecei a ouvir cada vez mais e mesmo o Spotify começou-me a dar cada vez mais sugestões de música japonesa, da mais variada. E então estou um bocadinho viciada, na verdade, acho que pode acontecer aqui uma nova obsessão. Além da música brasileira, também a música japonesa. Então, recentemente descobri o Oki, que é um músico japonês um bocadinho diferente daqueles que eu tenho ouvido, porque ele tem uma ascendência indígena, de um povo indígena do Japão, que são os Ainu, e que são da região de Hokkaido, e ele na verdade vai beber essas raízes Ainu, e por isso a música dele é tão, tão diferente daquilo que eu tenho ouvido do Japão. Na verdade, ele esteve em Nova Iorque e viveu em Nova Iorque bastante tempo, entre o final dos anos 80 e até 92. E depois, em 92, ele regressa ao Japão e um primo oferece-lhe um instrumento tradicional lá do povo Ainu, que é o tonkori, que é um instrumento de cordas tradicional, e só aí é que ele decide vou fazer música, porque ele em Nova Iorque trabalhava na área dos filmes, ele fazia efeitos especiais para filmes, portanto não estava, acho eu, dedicado de forma nenhuma à música, mas quando vai então para o Japão e é-lhe oferecido então este instrumento, ele decide, e de forma autodidata, aprender a tocar aqui o tonkori, e a partir daí começa a fazer música incrível e lança o primeiro disco, acho que é dessa altura, de 92 ou por aí, no 93, onde ele vai misturando um bocadinho o som desse instrumento mais tradicional e as raízes todas do povo Ainu, mas também misturadas com outras coisas, com jazz, com reggae, com dub, ou seja, aquilo é uma mistura soa tradicional, mas depois temos ali uma série de outras sonoridades, e também vai beber um bocadinho à África, enfim, ali uma mistura muito, muito interessante. Eu, entretanto, o disco que eu ouvi dele pela primeira vez, e só depois é que fui ouvir estes mais antigos, foi o de 2022, que se chama Tonkori in the Moonlight, e fiquei completamente fascinada por aquele som, sobretudo por este tema que trago hoje, que é o Kai Kai Azuto. Espero estar a dizer isto minimamente bem, é difícil. E que tem este título e depois, entre parênteses, Rippling Lake. Não sei se é uma tradução direta do japonês ou se é só um complemento, mas é uma canção mesmo muito bonita e onde se ouve bem o tonkori, não é? O tal instrumento tradicional. E fiquei completamente rendida, adorei esta canção e adorei o Oki, que acaba por ser também uma referência de chamada World Music, e que acaba também por estar nesse tipo de festivais e assim, e internacionalmente também levar esta tradição Ainu ao resto do mundo. Por isso, na esperança de vos contagiar também, não aqui com a minha gripe, mas com a música japonesa, deixo-vos o Oki e este Kai Kai Asuto. Thank you.
Kiman Kamuiko, Uekarpakiwa.
Thank you.
dizer que gosto muito destas tuas descobertas japonesas e gosto muito da tua voz, portanto...
Ah, sim, esta é a grande vantagem de pessoa estar assim under the weather, não é? Fica com uma voz sexy.
Checks out. Eu não tenho assim uma voz tão sexy, confesso.
Já tiveste noutros episódios,
sim,
já.
Tem noutros que ser que também... Exato, não queres ficar doente tão cedo, portanto, vamos com calma. Mas queria continuar aqui nesta vibe sofisticada que já se sabe, os japoneses conseguem sempre assegurar. E fui buscar o Thelonious Monk, que é um pianista icónico, não é, de jazz, que nunca ouvi muito, só mesmo algumas coisas assim mais essenciais. E na verdade sempre ouvi o Monk mais em colaboração com outros músicos, e por exemplo com o Coltrane, etc., de álbuns também eles essenciais, né, do jazz. E fui parar ao Monk porquê? Porque na altura, no Natal surgiu-me um cartoon que eu acho que aquilo deve ter sido, não é propriamente original, deve ter sido... editado com um diálogo que alguém decidiu escrever, e era basicamente um cartoon do Peanuts, do Snoopy e Charlie Brown, neste caso com duas personagens que eu adoro, que é a Lucy e o Schroeder. Lucy, que está sempre pendurada no piano do Schroeder, que é aquele miúdo completamente vidrado no Beethoven, que está constantemente a tocar assim furiosamente no piano e que detesta as interações dela. Ela tem um furaquinho por ele, não é? E está sempre ali um bocadinho a chateá-lo, e ele está sempre a rejeitá-la, mas ela não desiste, pronto. E o cartoon era basicamente ela deitada, encostada ao piano dele, a dizer: chega de canções de Natal, play some Monk. E aquilo foi assim uma espécie também de ordem para mim própria, de ok, vamos ouvir Thelonious Monk, porque realmente já não ouço há muito tempo e nunca explorei muito. E dado que o nosso podcast não é um podcast de jazz, mas já que temos assim, tiramos assim um bocadinho o chapéu com o nosso genérico e temos um carinho especial, eu pensei, acho que devia também honrar isso. E também porque eu sou totalmente apaixonada pelo cartoon em si, pelos Peanuts, e também pelo Vince Guaraldi, não é? Que é o grande... O grande compositor e canções incríveis de jazz dos Peanuts. Eu fui explorar um bocadinho do Monk, e realmente fui parar uma canção que eu já conhecia, a Ruby My Dear, que é a canção que eu trago hoje, mas nunca a tinha ouvido só com o Thelonious a tocar sozinho, a solo, portanto sem qualquer banda com ele. E então fiquei fascinada, de facto, e achei que realmente devia conhecer muito mais o trabalho dele, porque nota-se perfeitamente, especialmente sem Coltrane, sem nenhuma banda atrás dele, nota-se mesmo o gênio que ele é no piano. E acho que é um bom exemplo aqui esta Ruby My Dear. Ruby, que eu acho que era aqui uma referência ao primeiro amor dele quando era adolescente, que também achei super sweet. A Ruby My Dear é um bom exemplo da forma como algo tão simples consegue ser complexo também. E a forma como ele também usa os silêncios, que é uma coisa muito difícil de se alcançar, e só mesmo um gênio é que, não é, ele não é o único, mas só mesmo um gênio desse calibre consegue fazer. Percebi também que esta canção e este álbum que eu trago, a canção em si, ela é de 64, 65 mais ou menos, ele é do álbum Solo Monk. Mas a canção, na verdade, já tinha sido gravada nos anos 40, portanto, isto ainda é na altura do bebop, a altura auge do bebop. Mas realmente esta versão a solo, só mais tarde é que ele a grava, e de facto nota-se um bocadinho também aqui esta evolução ao longo dos anos, especialmente na tal parte sofisticada que falávamos há pouco. Acho que é realmente um exemplo incrível disso. Portanto, vou-vos deixar com estes 5 minutos e 40 maravilhosos da Ruby My Dear, e espero também pegar-vos um bocadinho este bicho, não a gripe da Patty, mas este bichinho do Monk, tal como a Lucy pediu ao Schroeder.
Bem, a ordem Play Some Monk é quase como tirar a árvore de Natal, de... não é? Não queremos mais canções de Natal, queremos Thelonious Monk, e foi mesmo muito bom ouvir aqui em janeiro este... Acabou a canção de Natal, vamos para outras canções.
No dia 43 de janeiro.
Exatamente. Eu só tirei a árvore de Natal ontem, portanto, pronto, foi... É sempre... Acho que a árvore de Natal fica mais tempo na minha casa, depois, mais tempo depois do Natal do que propriamente antes e durante o Natal, mas pronto... Enfim, ninguém precisava de saber, mas agora já toda a gente sabe.
Faz parte. Não estás sozinha nisso.
É, eu acho que não, acho que há pessoas que ainda abusam um bocadinho mais, mas pronto. Vamos continuar aqui nesta mistura do jazz com mil e outras coisas, porque os nossos Simande, eles estão de volta e estão de volta com um disco novo, o que é incrível. Vai sair em breve, penso que a 31 de janeiro, portanto está mesmo quase. E eles acabam de lançar dois temas do novo disco, e que são duas colaborações ainda por cima, e acho que eles estão, como não podia deixar de ser, em grande forma, e é sempre bom termos mais música nova do Simande para ouvir. A canção que eu decidi trazer, as canções que saíram agora são duas colaborações, e uma delas é com a Celeste, que eu também gosto muito, e é uma canção assim mais balada, vá. Mas eu decidi trazer o How We Roll, que é uma canção muito típica dos Simande, mas feita em 2025, vá, ou 2024, não sei quando é que eles a fizeram, mas lançada em 2025, e que é uma colaboração com o Jay-Z B, que é um DJ, produtor. Aliás, ele aparece no documentário que nós vimos sobre os Simande, porque ele é um grande fã da banda. Aliás, foi um daqueles pioneiros a passar Simande nos seus sets, e que também contribuiu um bocado para o culto da própria banda. E ele aqui vem emprestar o seu rap, pá, aquele toque mais hip-hop a um tema que, como disse há bocado, é mesmo um clássico instantâneo dos Simande, porque tem todas aquelas camadas que nós gostamos muito de... E que só eles conseguem mesmo fazer, não é? Esta mistura toda em várias camadas que se vão desenrolando ao longo da faixa. É uma faixa longa, já sabemos. É como o mês de janeiro, não é? Este episódio. São 7 minutos, mais de 7 minutos, de um tema incrível. E além disso, tem uma mensagem muito forte também. Acho que é outro clássico dos Simande, não é? Não é só pôr-nos a dançar ou pôr-nos a vibrar com este tipo de temas, e quase que entramos em transe, não é? Mas é também dar-nos uma mensagem forte do que é realmente importante, e nos dias que correm. Então acho que nunca é demais, e nunca é demais ter estas pessoas a transmitir esta mensagem. Por isso, enquanto não chega ao disco, temos aqui um bom presságio do que vai ser este disco, a canção How We Roll com o Jay-Z B, e não consigo deixar de pensar como seria incrível poder ver os Simande, não sei, pode ser que o disco novo também signifique uma tour fora, enfim, por outros países e aqui pela Europa, e por favor, se vierem, temos mesmo que ir. Já a banda já não tem alguns dos seus membros originais, mas acho que continua a ser, tem outros que são da formação original, portanto acho que vai ser um momento incrível se tivermos a oportunidade de o fazer. Para já ficamos com este How We Roll. Thank you.
Gotta be strong, we must keep moving on. We must never lose determination, even after the task is done.
That's how we roll. power and that energy. That's how we grow. Like the trees that's planted by the river. That's how we grow. So we roll in this vibe and this frequency of life. That's how we grow. Together joining as one on this journey that's begun. That's how we roll.
Bem, fiquei totalmente rendida a esta canção e esta colaboração. E claro, com a mesma vontade que tu tens de vê-los ao vivo, como é óbvio. Uma pessoa fica com aquela esperança, não é? De, se é um álbum novo, não é? Uhum. Há de haver aí uma tour, esperamos, mundial. Lisboa, hello. Lisboa, qualquer outra cidade. Não tem de ser só Lisboa, mas cá esperamos, em Portugal. E olha, para acabar em beleza e também com uma canção muito longa, que é para combinar, como dizíamos no início, com este mês interminável, eu trago o Fela Kuti e trago um clássico que é a Open and Close, a canção que também dá nome ao álbum de 71. Um álbum icónico. E como é que eu lá fui parar? Porque eu não ouço muito Fela Kuti, eu ouço mais um bocadinho por influências externas, por exemplo, contigo também. Não é realmente onde eu vá parar por iniciativa própria, embora eu adore. Mas lá está, uma pessoa perde-se um bocadinho nas suas listas e às vezes não acontece. E neste caso aconteceu e ainda bem. Porque vi acidentalmente uma entrevista ou um recortezinho de uma entrevista do Brian Eno, sinceramente não sei quando é que ele deu essa entrevista especificamente, em que ele falava de um álbum que ele comprou nos anos 70 puramente só pela capa. Portanto, isto é uma daquelas coisas clássicas, não é? Desta época, porque as pessoas não havia Spotify nem assim nada para tu ouvires. Mesmo as boots para tu ouvires os discos também não era uma coisa muito comum em todas as lojas de discos, portanto às vezes tu compravas só mesmo pela capa, né?
E podias ter uma conhecesse. Boa ou má surpresa.
Exatamente. E ele descreve esta experiência em ter pegado no álbum Open and Close do Fela Kuti. Ele acaba por descrever essa experiência de chegar a casa e meter o disco como uma das coisas mais explosivas e que mais mudou a vida dele.
Uau.
Portanto, eu fiquei, ok, para tudo, tenho de ir ouvir este álbum. Tanto que a primeira coisa que ele faz é literalmente ir a correr ter com David Byrne com este álbum e dar-lhe para a mão. E assim começa toda uma grande influência de Fela Kuti nos Talking Heads. Um bocadinho por este acidente de por acaso haver aqui uma capa assim em tons gritantes, amarelos, com uma data de pessoas representadas a fazer uma coreografia, que é a tal coreografia que é aqui mencionada, Open and Close, de abrir os braços e as pernas e fechar. Portanto, é aqui toda uma coreografia que o Fela Kuti ensina precisamente nesta canção. E isso está representado na capa também. Portanto, se não fosse esta capa, o que é que teria sido? Não é? Não sabemos. Se calhar o Brian Eno não teria conhecido nesta época, ou se calhar o David Byrne também não, e se calhar não teríamos tido a música que tivemos. Com esta grande influência que o Fela teve. E pronto, e assim foi. Portanto, eu fui explorar também este Open and Close e claro que fui parar à canção que dá nome ao álbum e fiquei fascinada. São 15 minutos longuíssimos, mas maravilhosos deste ritmo alucinante. E realmente com as tais instruções de como é que se faz esta coreografia, portanto é aqui toda uma intenção de ir para o dance floor, não é? para expressarmos aquilo que precisamos de expressar com os nossos corpos, mas também ao mesmo tempo há aqui uma espécie de lição, não é? Que o Fela Kuti tem sempre aquela intenção política, sempre não, mas quase sempre nas suas canções, e então ele está continuamente a repetir I wanna tell you a story. E é um bocadinho esta história do povo Egba e desta resistência armada que existia aqui, muito focada na libertação africana, não é? Contra os colonialistas britânicos. Portanto, há aqui esta dualidade interessantíssima, não só focada na dança, mas também em percebermos e aprendermos uma história que não pode ser esquecida, não é? E aqui está muito também incutido toda a educação que o Fela Kuti teve, não é? Temos o grande exemplo da mãe dele, que é uma das pioneiras na luta pelos direitos das mulheres e feministas, portanto é uma referência na história, não é? A nível mundial, não só africano, portanto. Embora o Fela Kuti exista aqui alguma polémica, porque apesar de ele ter esta mãe, ele claro. Não era propriamente um exemplo na parte feminista, mas realmente ele era um exemplo na parte da libertação do povo africano, e isso não se pode negar, portanto, apesar destas sim, contradições sim. todas na sua carreira, realmente é fascinante toda a história dele. E é fascinante tudo o que ele fez a nível musical, especialmente a nível musical, com a banda. E se formos falar da banda, também nunca mais saímos daqui, não é? Temos o lendário Tony Allan, que era também o band leader dele, baterista, que acabou por influenciar tantos outros músicos. Mas também aqui esta tensão e toda esta... Enfim, se formos analisar a vida dele, ele foi perseguido, ele foi preso, ele foi ele viu a mãe a morrer à frente dele, atirada por uma janela. Portanto, é aqui uma história de vida assim alucinante, mas ainda assim temos toda esta música e todo um legado que acaba por ser importantíssimo para muitas gerações e que provavelmente ainda continua a ser, não é? Os Talking Heads e o Brian Eno é aqui um pequeno exemplo. É porque no momento, nas gerações atuais, isso nota-se e continua a estar muito presente em muitos discos que vamos ouvindo assim mais recentes. Portanto, queria terminar este episódio com esta grande canção e também com um convite a explorar também aqui o Fela Kuti, para quem não conhece tão bem, tal como eu, também não conheço muito bem, mas decidi seguir aqui o exemplo do Brian Eno e pegar num álbum e ouvi-lo do início ao fim. Portanto, fiquem com o Open and Close. Nós estamos de volta na próxima semana com mais 4 canções. Fiquem por aí e até lá.
This is a new dance called Up On and Close. I'm gonna sing and tell you about Up On and Close. Oh. I want to tell you a story. They say no be story, oh. The thing where you be, then go tell us now. I want to tell you a story.
Na be story, oh.
I want to tell you a story.
Na be story, oh.
Where till you be, oh.
He be dance.
Where till you be, oh.
He be dance.
Tell me where till then they call. To do open and close. All you have to do is just open your arms and legs at the same time and close your legs and arms at the same time to the beat. Like this. Open, close, open, close, open, close, open, close, open and close, open and close, open and close, open. I want to tell you a story.
Nami story, yo.
I want to tell you a story.
He be dance.
Where do you be, yo?
He be dance.